Está no ar, o Jornal do Senado.
Em audiência pública, debatedores defendem medidas em prol dos autistas e seus familiares.
Comissão deve votar requerimento para que presidente da Petrobras explique política de preços dos combustíveis.
José Medeiros reclama de burocracia no licenciamento de obras de rodovias em Mato Grosso.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Hoje se comemora o Dia do Orgulho Autista e a data foi lembrada na Comissão de Direitos Humanos do Senado como audiência pública.
Os debatedores defenderam um censo para a coleta de dados sobre o autismo no Brasil e o diagnóstico precoce dos transtornos do espectro autista, além da criação de centros de referência no Sistema Único de Saúde. Repórter Marcela Diniz.
Hoje, o atendimento oferecido nos centros de atenção psicossocial não é especializado, como afirmou Fernando Cota, diretor-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB.
O CAPS já não suporta nem quem está lá. Infelizmente, a história de abusos, a vida dessas pessoas piora muito mais, é o que infelizmente ocorre.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 160 crianças é autista. Mas uma coisa é a estimativa e a outra é o número comprovado, coisa que não existe no Brasil e dificulta, por exemplo, a elaboração de políticas específicas. Por isso, outra reivindicação foi o censo para coleta de dados e formação de um panorama sobre a quantidade de crianças e adultos autistas, o índice de quadros severos, a idade média dos diagnósticos, esse tipo de informação. A diretora parlamentar do MOAB, Simone Franco, denunciou por meio de vídeo da Human Rights Watch o tratamento degradante oferecido a pessoas, muitas autistas, internadas em instituições.
Muitas daquelas pessoas que estão recebendo esse tratamento certamente são autistas severos, privados de minimamente uma condição digna de desenvolvimento. E a gente não pode esquecer desse segmento. Talvez seja a minoria dentro do espectro, não sei, o censo talvez vá revelar essa realidade que a gente desconhece ainda, né?
O diagnóstico precoce dos transtornos do espectro autista foi defendido pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, autor do pedido de audiência pública.
Quanto mais cedo se fizer o diagnóstico e começar o tratamento, melhor será o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas com o transtorno do espectro autista.
O estudante Bernardo Martins, 17 anos, foi diagnosticado antes dos 2 anos de idade.
Graças ao diagnóstico precoce, ao tratamento médico que eu recebi e à inclusão social, eu consegui reverter os principais sintomas do autismo.
Depois de visitar municípios da região do Araguaia, em Mato Grosso, o senador José Medeiros, do Podemos, disse que a falta de estradas é a maior reclamação de quem vive nessas localidades.
E a solução desse problema, segundo o senador, deve passar pela redução da burocracia que emperra o desenvolvimento não só de Mato Grosso, mas de todo o país.
José Medeiros reclamou que a cada projeto de rodovia, especialistas do IBAMA e da FUNAI que não conhecem a região impõem dificuldades com a exigência de estudos de impacto que servem apenas para atrasar as obras e dificultar a vida dos produtores matogrossenses.
Eu sinto que parece que há uma vontade imensa de achar uma perereca diferente, um pássaro exótico, uma caixa de abelha para emperrar tudo. E com isso Mato Grosso fica para as calendas. Agora, recentemente, a BR-080 era para sair já um projeto. Desceu boa parte da estrutura da FUNAI para lá. Um índio só se levantou e disse que não vou aceitar esse projeto aí não. Nós vamos estudar o projeto primeiro e depois daqui a 30 dias nós vamos ver. Ora, se tem todo esse trâmite, por que não viram com esse índio antes?
O senador Regufe, do Distrito Federal, criticou a forma de escolha de integrantes dos tribunais superiores e dos tribunais de contas da União e do Distrito Federal.
Ele não considera correto que, por exemplo, uma pessoa indicada por um governante vá julgar as suas contas.
Regufe lembrou que em 2015 apresentou uma proposta de emenda à Constituição que determina concurso público de provas e títulos para o cargo de ministro de tribunais superiores.
A proposta de Regufe ainda estabelece que o aprovado no concurso fique no máximo 5 anos no cargo.
Acabar essa coisa que é para a vida inteira, acabar essa coisa de se tornar aquilo uma profissão. Aquilo tem que ser um serviço temporário à sociedade de 5 anos.
Comissões.
O presidente da Petrobras será convidado a discutir a política de reajustes dos combustíveis na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Senadores da oposição e da base governista se mostram contrários aos aumentos diários da gasolina e do gás de cozinha. Repórter Érica Christian.
O líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, anunciou a apresentação de um requerimento convidando o novo presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, para uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O executivo assumiu o comando da estatal após pedido de demissão de Pedro Parente no início do mês. Lindbergh Farias argumentou que a redução do preço do diesel não encerrou a crise dos combustíveis detonada pela greve dos caminhoneiros.
Há necessidade, sim. Primeiro é o seguinte, tem um problema da gasolina e do botijão de gás. A saída que eles deram foi a saída para o diesel e não mexeram na política de preço da Petrobras. Foram 230 aumentos no governo do Temer. Então, esse presidente da Petrobras vai ter que explicar isso, mostrar o que está acontecendo com o preço não só do diesel, mas da gasolina e do gás também.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, também é favorável ao convite ao novo presidente da Petrobras. Ele admitiu que a oposição não está sozinha nas críticas aos reajustes até então diários nos preços de combustíveis na gestão de Pedro Parente.
Eu acho que é muito importante discutir a forma como a Petrobras está atuando, inclusive a política de atualização de preços. A gente não quer quebrar a Petrobras, não quer que aconteça o que aconteceu no governo Dilma, mas também não dá para ficar nessa gangorra diária de preço sobe, preço desce, preço sobe, preço desce. Tem que ter previsibilidade. E, portanto, é importante sim que o presidente da Petrobras possa vir e possa esclarecer de que forma a Petrobras pretende enfrentar esse desafio.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, afirmou que a recente paralisação dos caminhoneiros mostra o inconformismo da população diante dos tempos difíceis.
Segundo ela, o povo, ao perceber que não vê retorno dos tributos que paga, não está mais disposto a aceitar tal situação passivamente.
Rose de Freitas cobrou dos parlamentares uma postura de racionalidade e equilíbrio nas dificuldades, alertando que faltou ao governo a devida sensibilidade para ouvir a voz das ruas diante da crise dos combustíveis e da ameaça de desabastecimento.
Cada um vive uma ilha independente. A política do Congresso Nacional não está antenada à política da rua. A rua já não quer saber o que pensa o Congresso Nacional. E ele não se sente respeitado pelo Poder Executivo.
Já na opinião do senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, apenas um governo popular poderá fazer o Brasil reconquistar a dignidade e a soberania e retomar o caminho do desenvolvimento por meio da revogação de várias medidas adotadas pelo presidente Michel Temer.
Requião lamentou que o governo tenha submetido o Brasil aos interesses de países mais fortes, transformando-o em escada para os negócios das grandes petroleiras.
Eles querem transformar, então, a Petrobras numa espécie de banco de desenvolvimento para viabilizar os lucros e os negócios das grandes empresas. O golpe foi dado para isso.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, anunciou a realização de uma audiência pública amanhã para analisar dois projetos de decreto legislativo destinados a suspender decreto do governo federal que prejudica a Zona Franca de Manaus.
Os projetos foram apresentados pela própria Vanessa Graziottin e pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
O decreto do presidente Michel Temer, que altera a tabela de incidência do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, reduz esse tributo de 20% para 4% no setor de bebidas não alcoólicas.
Para a senadora, a consequência será que as empresas não terão mais vantagem em permanecer em Manaus e abandonarão a Zona Franca.
Com esse decreto presidencial, ele não só reduz, mas ele acaba com os incentivos fiscais, porque ele torna tão cara a produção lá que impede a permanência desse setor na Zona Franca de Manaus.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.